Senhoras e senhores, damos por aberta a sessão solene neste dia 24 de abril de 2024, em homenagem aos 50 anos da Igreja do Brasil para Cristo, proposta por este vereador. Passo a palavra ao vereador secretário.
Chamada dos vereadores. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Roneide Santos Silva, presidente.
Presente.
Passamos para a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparaste uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e na casa do Senhor habitarei por longos dias.
Para compor a mesa nesse ato solene, convidamos as seguintes autoridades. Senhor Vice-Prefeito Neromar Guimarães. Senhor Luiz Jovelino Ramos Guimarães, pastor da Igreja O Brasil para Cristo. Convido a todos para de pé entoarmos o hino nacional brasileiro.
30 eternamente vezes prendido ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, obras em florão da América, iluminando ao som do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, Deus e sonhos ricos, campos têm mais flores. Nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Toca a terra, mate, toda a terra, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, colado a nuvens secas estrelado. Perdido ao grande louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Nas sempre da justiça, clama forte, verás que o filho teu não pode abordar. Mentir e quem te amar a própria morte, terra adorada. Entre o Brasil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol, és puro, gentil, pátria amada, Brasil.
Leitura do histórico da Igreja Brasil para Cristo. Igreja Evangélica, o Brasil para Cristo, com sede na rua Saturnino de Souza Velho, 533, escrita no CNPJ 92003-17-70001-60. Teve início de suas atividades em São Caetano, onde tem uma congregação no dia 6/4/1974, estendendo suas atividades até a sede do município, onde tem como finalidade prestar assistência filantrópica à comunidade através da pregação do Evangelho, acolhimento à família e auxílio aos necessitados. Atualmente, como pastor, seu pastor local, Luiz Jovelino Ramos Guimarães.
Com a palavra, o vereador proponente da homenagem, vereador Ronei Santos da Silva.
Primeiramente, boa noite a todos. Quero começar, né, essa homenagem agradecendo, né, a presença aí do pastor Luiz, que nos deu a honra de poder fazer uma homenagem e dizer que a gente tem por mérito aqui, por ideal aqui, dar mérito, sempre falo isso, a quem merece, né? E o trabalho da Igreja Brasil para Cristo na nossa comunidade, ele ultrapassa, né, a levar o Evangelho. Eles têm escolinha, eles fazem ações, muitas campanhas para ajudar o próximo. Então, a gente vê que é um trabalho de 50 anos, não é 50 dias. A diferença que a gente nota, eu percebo, porque a gente acompanha lá. A única igreja que eu vou, quando eu vou, é lá. E eu vejo os parentes da minha esposa, principalmente, que vão lá, eles têm uma união tão grande que a gente vê que a igreja, cada dia, ela cresce mais. E hoje em dia a gente vê que eles estão com o intuito ainda de aumentar o seu espaço, porque o trabalho deles é tão bom que já não cabe mais naquele espaço ali. Então, quando a gente vê que uma quantidade grande de pessoas lutando pelo mesmo motivo e cada vez aumenta mais, quer dizer que esses 50 anos foram válidos por cada pastor que passou ali, por cada irmão que ajudou de alguma maneira ou outra. Então, quem tem a ganhar com o crescimento da Igreja Brasil para Cristo é a comunidade. Então, diante de todos esses exemplos de trabalho relevante que ele presta para a sociedade, nada mais justo que essa casa, como a gente já fez, né, com outras igrejas e agremiações anteriormente, como a passagem de 50 anos. Eu tomei a liberdade de pedir para o pastor Luizinho, e ele aceitou, para a gente entregar uma homenagem, singela homenagem desta casa, mas que é em nome de todo o município. O agradecimento desse vereador é a palavra de cada um dos nortenses por todo o empenho que vocês têm, né, da igreja em trabalhar pela comunidade. Então, eu tenho só a agradecer e parabenizar e desejar que venham muito mais 50 anos pela frente, que redobre, triplique a quantidade de anos, que vocês continuem fazendo esse trabalho exemplar, que faz a vida, faz a diferença na vida de cada uma pessoa que vocês conseguem atingir e melhorar. Então, da minha parte, é só agradecer e dar os parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo e vão fazer, com certeza, muito mais ainda. Muito obrigado e uma boa noite. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Boa noite a todos e todas, a todos da nossa assistência, servidores da casa. Cumprimento à mesa nosso vice-prefeito, hoje como prefeito do nosso município, aqui nessa homenagem. Cumprimento o presidente Ronei, cumprimentos demais colegas vereadores. Primeiramente, quero parabenizar o vereador proponente do requerimento, da moção de aplausos, né, à Igreja Brasil para Cristo. Quero deixar aqui meu total agradecimento ao pastor Luiz Jovelino, né, que, cumprimentando ele, cumprimento todos da Igreja Brasil para Cristo, pelo grande trabalho em nossa comunidade. Parabéns por tudo que fazem ao nosso município, por o grande histórico, que há pouco tempo foi relatado pelo nosso primeiro secretário, né, de grande importância que tem para a nossa comunidade. E hoje essa moção de aplausos é por merecimento a tudo que fazem por todos nós. Então, parabéns pelos 50 anos à Igreja Brasil para Cristo. Parabéns, vereador Ronei, novamente, pela proposição dessa moção de aplausos. E parabéns à Igreja Brasil para Cristo.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Primeiramente, uma boa noite, nosso presidente da Câmara, nosso vice-prefeito Neromar, né? O Luizinho, pastor da Igreja Brasil para Cristo, né? Vereador ali, o Ronen, o Nedinho, o Cristino, Vanessa, Edilane, nosso radialista ali, né? Conosco, a esposa do Ronen, né? A assessora da Vanessa, não me engano, ali, né? Não é? Estou enganado, é. Do Ronen? Beleza, então. Em primeiro lugar, quero dizer que a nossa igreja, né, o Lizinho, Brasil para Cristo, a igreja do povo de São Caetano, do nosso povo de São José do Norte, né, do nosso município, na verdade, né, o Neromar. É uma igreja que tem um histórico grande, né, o Lizinho, porque 50 anos não é 50 dias, são 50 anos de trabalho, trabalhando, né, em prol do povo. Trazendo, né, tudo de bom, ensinamento, né, caminho do bem, que todas as igrejas, Batista, Brasil para Cristo, Adventista, ensinam o que é bom e não o que é ruim. Né, essa é a realidade. Leva todo mundo para um caminho reto, né, e tranquilo. É diferente de outros caminhos, às vezes. A gente visita todas as entidades, todas as igrejas, né? Mas a Igreja Brasil para Cristo, eu me lembro quando começou, Lizinho, pastor da Igreja Brasil para Cristo, ali no campo do falecido João Grande, se não me engano, né, que hoje é do Toninho do Mozar, e tinha uma igrejinha pequenininha, uma pedra dizia Ebenezer, senhor Genésio, né? Não, é Ebenezer, né? E ali foi construído devagarinho aquela igreja, aos poucos. E o Irandir pescava, era jovem, né? Tinha meus 15 anos, acho, por aí, 50, é, 14, 13 anos. E o Benezo pescava, ele, sua esposa, seu filho, e, se não me engano, a esposa do Joel, filho do seu Genésio. Quando chegava aí os dias de culto, ele pedia para nós baixar a rede dele, o Lizinho. Ele pescava com a mãozinha, né? Seu Genésio. E a gente baixava a redinha dele, né? Um carinho, ele fazendo os seus cultos, né? A igreja em crescimento, né, Lizinho? Crescia ali, começou a andar, dar os seus primeiros passos. E hoje nós temos uma realidade, né? Temos a igreja de São Caetano, que foi o começo, né? Temos aqui em São José do Norte, que uma igreja grande, com bastante membro, né? E quero dizer que Deus continue, Lizinho, nessa caminhada, abençoando cada vez mais, tá? Os seus passos, o seu trabalho, né? O trabalho de cada obreiro, que ali se encontra contigo, congregando, né? Todos que se encontram por ali, a Joyce, a minha guria, é da igreja, né? O Jefferson também é, a Ellie também é, o Gerro Alexandre é, né? E, na verdade, então toda a família se encontra nessa igreja. E para mim é uma honra, porque saiu do caminho errado, né? E quando a gente está num caminho, às vezes, caminho largo, Deus fez o mundo em 7 dias, um dia para descanso. Mas deixou vários caminhos. E todos nós temos que saber se é o caminho certo, né? Eu sei que eu, de repente, eu não estou no caminho certo, né? Mas tento andar no caminho certo e reto. E sei que o caminho é o caminho das igrejas, com certeza, né? Então, quero dizer, Lizinho, que Deus te abençoe, que essa igreja cresça cada vez mais, que tenha cada vez mais membros, tá? Não só o Brasil para Cristo, mas como o Batista, Pentecostal, e todo o caminho, todas as igrejas que, por exemplo, prega dentro da Bíblia, né? Mostra o caminho certo e reto. E para nós é um privilégio ter os nossos filhos, a nossa juventude, a nossa pessoa mais idosa, né? Na igreja. Porque a igreja é benção. Tem as curas, né? A gente sabe. Tem as revelações, muitos são curados, né? Então, Luizinho, eu posso dizer para ti que Deus te abençoe e abençoe todos os seus membros, né? Cada vez mais, que essa igreja cresça. E cada vez mais, tá? Um abraço a todos os vereadores e todos os pastores da nossa igreja, né? E todos os diáconos. É isso aí, Lizinho.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Quero iniciar minhas palavras aqui, cumprimentando ao presidente dessa casa, Ronen Silva, ao nosso vice-prefeito Neromar, ao pastor da Igreja Brasil para Cristo, Luiz Juvelino, Ramos Guimarães, né, nosso todo querido, conhecido, agora a cidade de São Caetano como Luizinho, muito pelo baixinho do Dedê, mas com certeza, né? E hoje essa homenagem, quero parabenizar o nosso presidente, também o nosso vereador Lincoln, o vereador Edilândia, o vereador Irandia, nossa vereadora Vanessa, que está presente. Quero parabenizar o nosso presidente pela iniciativa dessa homenagem, né, à Igreja Brasil para Cristo, né, que hoje está aqui, com certeza, bem representada pelo pastor Luizinho, como você conhece, né? E dizer que a Igreja Brasil para Cristo, eu que é a minha localidade, São Caetano, quando fundaram a igreja, eu tinha 15 anos. Me recordo, né, daquela igreja, né, todos esses anos, e com certeza, porque hoje, através das igrejas, né, nós possamos muitas vezes recuperar muitas pessoas, muitas vidas quase perdidas. Há pouco tempo a gente conversava ali de alguém, né, que estava perdido na vida, né, da vício de droga, outras coisas mais, e indo para uma igreja, né, ele hoje é uma pessoa que tem um bom emprego e é reconhecido, né, e tem a confiança dos seu chefe. Isso aí é a importância muito grande. Hoje a gente sabe que hoje todas as igrejas evangélicas, né, que tem, talvez a Brasil Paraquista, das mais velhas que eu conheço, principalmente no meu lugar, São Gaetano, das mais velhas que foi fundada ali, né? Hoje tem muitas outras igrejas ali evangélicas, né? A gente sabe que hoje através das religiões, que as coisas hoje não estão pior, porque a gente sabe que a gente vive num país, num momento de país difícil, né? A gente vê acontecer coisas muitas vezes, né? Famílias sendo destruídas, e muitas talvez não são, e recuperam através das igrejas, através das religiões. Então para mim é uma honra muito grande estar essa noite aqui dando essa homenagem, né? Luizinho, que leva essa homenagem para todos os componentes da Igreja Brasil para Cristo, aquele povo, principalmente aquele povo lá de São Caetano, nossa gente lá. Dizer que hoje também eu tive a honra e fiquei na felicidade de ler um texto bíblico, né? Nesse dia de hoje, né? E o trecho bíblico é o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é só nós ter a fé e acreditar em Deus, que nós sempre estaremos no caminho certo. Então, noite de hoje, muito obrigado. Os parabéns à Igreja Brasil para Cristo e ao presidente por ser o componente da homenagem. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
Muito boa noite, presidente Ronei, ex-presidente Nedilândia Loureiro, vereador Cristino, pastor Luizinho, vice-prefeito representando o Executivo Municipal, Neuromar Guimarães, vice-vereadora Vanessa de Oliveira, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, assistência, servidores da casa, aqueles que ajudaram e colaboraram para que essa noite pudesse estar acontecendo, né? E acontecendo diante de um histórico de luta de muitas pessoas que, porventura, hoje estão conduzidas, né, pelo pastor Luizinho e todos os seus membros que devem gerir cada ministério de louvor, de oração, culto de jovens. A gente sabe o quão difícil é, né, inclusive, levar a palavra de Deus, porque não apenas outras religiões, mas a igreja evangélica também passou por muito mais períodos de, vamos dizer, de discriminação, de algumas menções não condizentes com o que a gente vê da porta para dentro, mas outras religiões também passam. O nosso país tem muito preconceito, não apenas com as pessoas, cores, raças, classes, mas com as religiões também. Creio que avançou bastante, que o Estado laico, aquele que consta na Constituição Federal, ele, de uns anos para cá, ele realmente está sendo mais efetivamente vivido, né? Se espalhado e entrado na vida de cada um e de cada uma, né? Na questão do respeito, porque por mais que achamos que a religião que a gente siga seja correta e que a gente caminhe em passos corretos, vereador Ronei, Deus quer da gente, no mínimo, respeito e amor ao próximo, independente da religião que ele faça, que ele exerça a sua fé. Então, a Câmara de Vereadores tem dado bons exemplos de homenagens a pessoas, entidades filantrópicas, religiosas, diversas. Se fala muito, né, vereador Nedim, na diversidade, no respeito, e a Câmara de Vereadores, eu tenho a honra de ter acompanhado desde 2021 aqui com os meus colegas, uma Câmara respeitosa, uma Câmara que abre as portas para o povo e suas entidades de todas as classes, e com isso engrandece um dos nossos mandatos, engrandece a nossa sociedade. E hoje não é diferente. A Igreja Brasil para Cristo, ela também tem, junto com as outras, uma grande missão, que é levar a palavra de Deus, de levar tudo aquilo que Jesus Cristo nos deixou de ensinamento, não apenas para que tenhamos dias melhores aqui na terra, porque aqui, com certeza, teremos muitas tribulações, mas para que possamos saber que tudo que passamos por aqui é necessário, é com permissão de Deus, mas podemos sim construir um reino eterno, abrindo nossos corações para Deus, abrindo nossos corações para a palavra de Deus e seus ensinamentos, mesmo falhando, procurando caminhar no caminho de Jesus Cristo. E a igreja, que eu trouxe aqui um trecho para ler, a igreja é a noiva de Cristo, o plano maravilhoso de Deus para levar as boas novas do Evangelho ao mundo. Jesus disse que edificaria a sua igreja e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Então, para todos nós que estejamos no caminho certo ou errado, falhos ou não, sempre estará Deus esperando por nós. Ele procura pessoas e almas disponíveis para Ele. Ele estará sempre disponível, através das igrejas, através desses homens e mulheres que passam, com certeza, por muitos dedos apontados. Não somos nós só políticos que somos, por muitas vezes, mal falados pelas pessoas, mas pastores, membros de igrejas passam por isso também. Mas que bom que tem bom ânimo, fé em Deus, né, retidão, sabedoria e serenidade para seguir o seu trabalho, pastor Luizinho. Porque o que seria do nosso país, da nossa sociedade, sem pessoas que tivessem força de vontade para suportar tudo que passam, né? E também da porta para dentro a gente sabe que também não é fácil, precisa lidar com todos os seus membros, todas as angústias das pessoas, saber lidar com cada um, o que um está precisando de uma palavra, está precisando de uma oração, está precisando de uma ajuda social. Tudo isso o pastor tem que ter discernimento, não apenas de pregar a palavra, né? Não é, Nero? Mas de fora dos cultos, fora das reuniões, saber que tem um membro numa casa, numa outra, numa localidade ou na cidade, que precisa de uma visita, que precisa de um fortalecimento de oração ou de outra ajuda. E isso tudo constrói a igreja de Jesus Cristo no nosso país. E se o Brasil, como diz assim, o Brasil para Cristo, se o Brasil estiver voltado para Cristo, com certeza estará no caminho certo, porque ninguém chega ao Pai senão por Ele. Muito obrigado, parabéns, vereador Roney, pela homenagem, e que possam vir muito mais anos pela frente de homenagens à igreja, porque cada ano que vocês permanecem de pé e aumentando o número de membros, aumentando, espalhando o amor e a fraternidade pela nossa cidade, é um ano de vitórias. E não é um ano de vitórias apenas para o pastor e seus membros, é um ano de vitória para todos nós nortenses, porque quanto mais paz tivermos nas nossas famílias, mais dias melhores viveremos, mesmo sabendo que aqui na terra haveremos dias muito difíceis, mas eles serão amenizados, com certeza, sempre com a palavra de Deus à frente, com essas pessoas que, repito mais uma vez, lutam dia após dia para levar a palavra de Deus à frente. Muito obrigado, que Deus os abençoe e que a gente possa conviver muitos e muitos anos com muita fé, alegria e amizade acima de tudo. Muito obrigado.
Com a palavra agora o nosso vice-presidente Nedilândia, por favor.
Boa noite, presidente Roney, boa noite, vice-prefeito, boa noite, vereador Linco, ao seu Luizinho, boa noite, ao vereador Cristino, vereador Irandir, a vereadora Vanessa, a esposa do nosso presidente, Sandra, assessora ali, a Cibele, a Cíntia, nossa servente, que nos serve muito bem aqui, ao assessor e diretor desta casa, o Pablo, e ao Carlos Magno, a nossa assessora parlamentar, que está sempre aqui nos quebrando o galho, que é uma excelente pessoa, competente, nos orientando, que ela sabe que a gente tem uma grande admiração, trabalhou comigo, trabalhou com o vereador Linco, trabalhou com o vereador Cristino e está com o vereador Roney. e ela é o braço direito nosso aqui na casa, que é a Edilane. Quero começar por hoje e dizer que todas as homenagens que fizeram nessa casa eu estive sempre presente. E acho que é um direito e um dever do vereador estar aqui, porque é muito bonito e sempre venho de terno, que eu acho que o vereador tem que se apresentar numa solenidade desta com terno, representando bem a casa. E dizer parabéns, vereador Ronei, porque aqui teve várias homenagens a várias igrejas e vão continuar, porque aqui é a casa do povo, é a casa onde a gente tem que homenagear aquelas igrejas e sociedade que faz o bem para o município. E, pastor Luizinho, todas as igrejas fazem o bem. E que coisa boa que teve essa variedade de igrejas, porque tenho a certeza que a igreja, aos seus fiéis e à comunidade, ajudou muito e muita gente. Tirou muita gente da rua. Isso é importante, é fazer o social, e a igreja faz social. Nós temos aqui o nosso vice-prefeito, hoje prefeito em exercício, o Nero, que participa da igreja, que é um evangélico, que é da Igreja Batista, que todas as igrejas que pregam a palavra de Deus são igrejas importantes para a nossa comunidade, para o município de São José do Norte. E que coisa boa que cada vez possam ter mais homenagem, que possam dar mais visibilidade, que as pessoas possam fazer muito mais. Que bom, pastor Luizinho, e a gente fazer o bem. Eu me sinto muito gratificante quando eu faço o bem para alguém. E tenho a certeza que o senhor, na sua caminhada, como pastor, como coordenando a sua igreja e os seus fiéis, o senhor fez muita coisa boa para muita gente. Eu não tenho muita amizade com o senhor, porque eu lhe conheço de pouco tempo, mas vejo no semblante do senhor que o senhor prega a palavra de Deus pensando no próximo. E isso que é importante. Porque nesta vida, ninguém é melhor que ninguém. Possa ter o dinheiro que tiver, mas ninguém é melhor que eu e eu não sou melhor que ninguém. As pessoas têm que se respeitar. As pessoas têm que fazer o bem, se puder fazer o bem, em vida. Não ser demagogos, não ser cínicos. Porque se tu puder ajudar uma pessoa, eu pego prontamente e digo que posso ajudar. Mas também se não puder, eu não boto esperança falsa naquela pessoa. Não, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso. Não, eu sou muito claro e muito sério e muito positivo. Não posso te ajudar. Eu sei que tu vai ficar bravo comigo, mas não adianta eu te mentir. E é isto que as igrejas pregam. É isso que as igrejas fazem. É estender a mão para o próximo. E que coisa boa que as igrejas possam fazer esse papel. Porque é muito importante. Se hoje nós vamos ver, a sociedade está melhor por causa das igrejas evangélicas que tem em todo o país e aqui no município. Porque quanta gente que a igreja recuperou e quanta gente que a igreja não deixou se perder. Isso é importante. Então, parabéns, presidente, vereador dessa casa, pela sua persistência de continuar aquilo que o vereador Lincoln fez, que o vereador Cristino fez e que o vereador Nedinho fez. Nós homenageamos a igreja, a vereadora Vanessa homenageou o centro de Umbanda, que é tudo ligado a Deus, tudo fala em Deus, Deus é o maior. Cada um tem a sua igreja, mas acima de tudo, Deus está acima de todos nós. Ele que sabe os rumos da nossa vida, ele que sabe quando vai apagar a nossa vela, e todo mundo tem a fé e prega a palavra de Deus. Parabéns, pastor Luizinho, estou emocionado e satisfeito por estar fazendo parte dessa homenagem do presidente Ronei, que eu sei que o Ronei, ele não é muito de frequentar a igreja, mas tem a sua esposa, um exemplo de esposa, um exemplo de mulher, que continua nas fileiras da igreja e pregando a palavra de Deus. Que Deus nos proteja, que Deus olhe por nós e que não deixe essa diferença passar por cima de nós e que não perca a sua humildade, porque a melhor coisa que tem um homem é ter humildade. Não importa que tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, mas que a gente continue se dando bem e continue, se puder, ajudar o próximo. O meu muito obrigado, uma boa noite, e que o pastor tenha êxito e possa levar muito mais membros para a sua igreja e pregar a palavra de Deus como o senhor prega, e prega com carinho, e prega com dignidade e com amor a Deus. O meu vice-prefeito, não preciso falar, que já é eminente a Deus há muitos e muitos anos. Eu sou católico, mas não sou fiel à minha igreja, porque eu acredito muito em Deus e não participo muito da igreja católica. Mas sou católico porque fui batizado e continuo sendo católico. Mas tem Deus no meu coração e Deus me iluminando o meu caminho de mim e da minha família, porque eu tive o exemplo e vi, quando estive doente, que Deus me ajudou muito e me botou no caminho que Ele queria que eu seguisse o caminho, que não era a minha hora de partir lá para o céu. Mas Deus me deu esta oportunidade e eu agarrei essa oportunidade com toda a minha força e com todo o meu carinho. E a gente reveu muita coisa que a gente fazia. Hoje nós estamos revendo aquilo que é bom, porque eu sempre preguei o bem e vou continuar pregando o bem, mas eu tenho a certeza que tem que fazer muito mais ainda. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Com a palavra agora o senhor Luiz Jovelino Ramos Guimarães, pastor da Igreja Brasil para Cristo. Fique à vontade, pastor Luizinho.
Já que todos vieram aqui, eu vou vir aqui também. Eu quero cumprimentar a todos. Na igreja, a gente diz, a gente quer saudar a todos na paz do Senhor. Amém? Que a paz de Deus ela esteja sobre essa casa, sobre a vida e sobre a família de todos que aqui estão nesse momento, nessa reunião que é uma solenidade. E nós queremos agradecer em nome da igreja toda a palavra que foi dirigida a nós. Eu só quero fazer uma ratificação. Quando todos vocês falam que a igreja faz, eu só quero ratificar isso. Não é a igreja que faz. A igreja, ela é apenas um instrumento. Assim como esse microfone é um instrumento para que a minha voz ela seja ampliada. Quem faz alguma coisa, quem consegue tirar alguém das drogas, quem consegue tirar alguém da perdição, quem consegue fazer o que nós falávamos há pouco tempo sobre uma pessoa conhecida aqui da cidade, que estava com a vida toda destruída e agora está tendo uma vida digna, não é a igreja. A igreja não tem esse poder, a igreja não tem essa capacidade. A igreja é só uma organização a mais na face da terra, onde os fiéis se reúnem para adorar a Deus. Não é a igreja que faz isso. Quem faz isso é o Senhor. Quem faz isso é Deus. Não é a igreja. A igreja não tem esse poder. A igreja apenas, ela prega o evangelho. E eu quero dizer mais para os senhores. A missão da igreja, embora a igreja, ela ajude socialmente, embora a igreja auxilie pessoas, mas a missão da igreja não é essa. A missão da igreja é simplesmente pregar o evangelho. Nós fizemos isso porque vemos as necessidades das pessoas e queremos, de alguma maneira, nós nos humanizamos e queremos ajudar. E eu quero dizer a vocês que existem ONGs que fazem isso muito bem. Os senhores fazem isso muito bem. Eu conheço o trabalho de alguns dos senhores aqui. E sei de senhores aqui que pegam o seu carro e levam pessoas a Porto Alegre para consulta, não preciso citar nomes. Há pessoas aqui que pegam seu caminhão e fazem mudanças. Há pessoas aqui que batalham para que cestas básicas cheguem na mesa de alguém que está necessitando. Há senhores que ajudam aqui de diversas outras maneiras e o fazem muito bem. Mas esse não é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é promover o reino de Deus. O trabalho da igreja é dizer para o ser humano que existe um caminho que se chama Jesus Cristo e que sem ele ninguém consegue chegar ao Pai. Tudo isso que nós fizemos a mais é algo a mais que a gente faz. Mas esse não é o principal trabalho da igreja. Eu acho que foi o vereador Lincoln que ele disse que muitas vezes a igreja sofre uma resistência. Foi o senhor que disse? Que muitas vezes a igreja sofre uma resistência e que muitas vezes quem está num cargo político também sofre essa resistência. Talvez isto, queridos, seja algo histórico. Se os senhores têm algum conhecimento de história, os senhores vão saber que quando o Brasil ele foi colonizado por Portugal, os portugueses eles eram, vereador Nedinho, me permite dizer dessa maneira, eu até não sabia o seu nome, eu não conhecia por esse nome, sempre conhecemos por Nedinho. E aí o senhor disse que é católico, e talvez essa resistência tenha uma resistência por causa do catolicismo, como ele entrou no Brasil. Porque quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, eles vieram com uma missão. Eles não vieram só tomar posse de uma terra que descobriu o Brasil. O Brasil já era descoberto. Alguém já morava aqui, alguém já habitava aqui. O nosso vice-prefeito e hoje prefeito Neromar Guimarães é professor, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Alguém já habitava aqui. Então o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas ele já era habitado, na verdade. E quando esses portugueses eles vieram com uma missão. Não só ocupar aquelas terras, mas implantar naquela terra a fé através do catolicismo. Então, o que teve de pessoas, queridos, que morreram, que foram martirizados, mortos por causa da fé naquela época, foi incrível. Simplesmente foi quando eles entraram no Brasil, eles colocaram uma cruz de madeira, e todos que não se curvassem diante da cruz e não aceitassem o catolicismo, eles iam ser mortos. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam dessa parte da história? Todos que não aceitassem o evangelho pregado através daquela cruz, que precisavam se dobrar e se converter ao cristianismo, porque cristão não são só os evangélicos, cristão é todo aquele que crê em Cristo. E talvez por isso, por esse resíduo da história, haja toda essa resistência quando alguém quer impor algo a alguém. Sempre digo nas minhas pregações que respeito a fé e respeito a religião de todas as pessoas. Porque se eu não respeitar a religião de alguém, esse alguém não vai me respeitar. Nós precisamos de aprender que o respeito ele está acima de tudo. E até onde vai o meu direito? Até onde vai começar o seu direito? Até onde o seu direito vai? Até começar o direito do seu próximo e daí por diante. Então, queridos, eu quero agradecer, louvar a Deus. Como o nosso vereador Irandi falou, ele conhece a história, a Igreja Brasil para Cristo, ela começou há 50 anos atrás em São Caetano. Muito bem lembrado pelo nosso querido, saudoso irmão Genésio, que já partiu, já está com o Senhor. E aquela igreja foi construída com tijolos feitos da areia da estrada. Ele chegou com uma forma. E ali ele fazia uma campanha para comprar sacos de cimento. E eles confeccionavam tijolos feitos de areia comum, que tinha na beira da estrada ali. Eles juntavam, faziam os tijolos, e ali começou aquela igreja. E no ano de 87, Deus teve misericórdia da minha vida e me encontrou. E eu entreguei a minha vida a Jesus naquela igreja. Isso faz 37 anos. Então a minha história se entrelaça um pouco com a história da igreja neste município. E esses 37 anos, 36 anos no mínimo, eu já estive engajado no serviço da igreja, na obra da igreja. E agora faz 5 anos que nós estamos aqui na sede do município como pastor representante da igreja. E eu quero dizer que é uma honra para mim poder servir de alguma maneira. Sempre digo nas minhas falas que sou um homem simples e muito simples. E me considero uma pessoa muito simples. E que não tenho nada a esconder de ninguém. A minha vida é um livro aberto. Eu brinco e não é só um brinquedo, é uma verdade. Eu dou o número do meu CPF. Para qualquer um, e pode investigar toda a minha vida. não tem nenhum problema, porque eu não tenho nada para esconder de ninguém. Somos, todo ser humano é um homem falho, cheio de erros. Todos nós somos pessoas falhas e cheias de erros, mas todos nós temos o direito de acertar o caminho e de melhorar as nossas ações e melhorar a nossa vida. Fazendo um exemplo, praticamente todos nós aqui, eu acredito que dirigimos, eu sempre digo que a marcha mais importante na vida de uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus não é a primeira marcha, que é a marcha que tem mais força no carro. E também não é a última marcha, ou a quinta, alguns carros têm sexta marcha, a marcha que o carro mais corre. A marcha mais importante é a marcha ré. Quando a pessoa vê que pegou um caminho ou um atalho errado, ele dar volta e acertar aquilo que errou e novamente começar em frente. Mas para que não fique somente nas minhas palavras, eu quero trazer uma palavra de bênção sobre a vida de vocês. E essa palavra ela está no livro de Josué, se o nosso vereador Cristino lá quiser acompanhar, que a Bíblia está ali do seu lado. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Ainda permanece algo que foi instituído pelo vereador Jorge Farias, que em todas as sessões tem que ser lido um texto da Bíblia Sagrada? Embora eu nunca tenha participado de nenhuma reunião, eu sabia disto porque o finado Farias era amigo nosso, amigo íntimo, e ele me contou esta feita, e que bom que permanece até hoje. E o texto que eu quero ler da palavra de Deus e trazer sobre bênção na vida, sobre a vida de todos nós que aqui estamos, na verdade, ele se encaixa perfeitamente nisto que ficou de herança, vamos dizer assim, do finado vereador Jorge Farias sobre esta casa. Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Eu vou ler aqui no meu celular, porque a minha visão já não me ajuda tanto. Aí eu tenho que pegar o óculos. Josué 1 e 8. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Eu quero fazer uma pergunta para os senhores e as senhoras que aqui estão. Quem de nós aqui não quer ser bem-sucedido? Os senhores, no seu mandato, e antes nós conversávamos aqui, e dizíamos que é época de que são costuradas alianças para o próximo pleito. Quem dos senhores ou das senhoras não quer ser bem-sucedido no próximo pleito? Quem dos senhores e das senhoras não quer que a sua vida material seja bem-sucedida? Quem dos senhores não quer que a sua família seja bem-sucedida? Quem dos senhores não quer que as outras atividades, como o vereador Irandi, por exemplo, que eu conheço, que eu posso citar, que tem a sua aparelho de pesca, eu que tenho a minha aparelho de pesca até hoje, quem de nós não quer ser bem-sucedido? Todos nós queremos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Quem de nós não quer fazer com que o nosso caminho seja próspero? Quem de nós diz assim: não, eu estudei, eu me esforcei, eu batalhei, eu trabalhei para não dar em nada? Não, nós queremos ser prósperos. Ninguém em sã juízo levanta a mão numa pergunta dessa: não, eu não quero ser próspero. Eu quero ter uma vida mirrada, destruída, eu quero que o meu lar seja uma bagunça, minha família seja destruída. Quem diz isso? Ninguém. Porque todos nós queremos ser prósperos e bem-sucedidos. Eu tenho um grande sonho. Podemos ampliar a nossa igreja, construir uma igreja nova. Batalhamos, conseguimos comprar um terreno anexo ao terreno da igreja. Durante 5 anos que eu estou aqui trabalhando na igreja, nós juntamos recursos para isso e conseguimos comprar e pagamos à vista, graças a Deus. Não devemos nada, é nosso, de fato e de direito, por um valor até um pouco elevado, mas o fato é que para nós valia, porque estava anexo à igreja. Eu tenho meu sonho, eu quero que o meu ministério seja próspero, Se eu ver a igreja construída, arrumada, enfeitada, eu vou dizer, estou feliz, porque eu cumpri uma missão de ampliação, de prosperidade na igreja. Ficarei realizado com isso, feliz com isso. Mas eu tenho certeza que todos os senhores que aqui estão, e senhoras, têm sonhos, têm projetos para a sua vida pessoal, para a sua família, têm projetos para o seu trabalho, para outra atividade que os senhores têm, e querem que isto seja próspero e bem-sucedido. Posso ouvir um sim? Ou não? Sim. E nesse versículo, senhores, existem três conselhos, ou três chaves, ou três instruções, ou três segredos que faz. E isto eu quero dizer para os senhores que isto é uma lei universal. Quando se fala numa lei universal, não está atrelado a uma religião, não está atrelado a uma crença, não está atrelado a algo que alguém possa ligar a religião em si. Mas existem leis na Bíblia que elas são universais, que qualquer ser humano, se obedecer a essas leis, assim como existem as leis da física, que Isaac Newton descobriu algumas delas, e outros famosos, existem leis na Bíblia que elas são universais, e qualquer ser humano que seguir essas leis, ele será bem-sucedido e próspero. E aqui existem três conselhos. Se o nosso vereador quiser acompanhar na Bíblia lá, pode acompanhar. O primeiro dele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Para quem Deus, para quem o Senhor? Aqui é Deus que está falando com um homem, chamado Josué. Um homem que tinha experiência, um homem que era um guerreiro. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho para falar para vocês? Vocês estão gostando? Eu continuo ou não? Esse homem era Josué. Ele era um homem já adiantado em idades. Porque no mínimo 40 anos ele passou no deserto caminhando. Entre toda uma geração que saiu do Egito, se os senhores conhecem a Bíblia, e aí eu estou falando para pessoas que têm conhecimento aqui, nossa autoridade máxima do município hoje, e eu quero dizer que eu fico muito feliz por isso. Amém? Estou 40 anos esse homem caminhou. De toda essa geração, só dois homens eles entraram na Terra Prometida. Quem foram esses homens? Josué e Caleb. Então Josué aproximadamente deveria de ter aí 70, 80 anos de idade. E Deus está falando com ele, que situação? Josué sempre foi um homem de guerra, ele era um comandante do exército do povo de Deus, e ele sempre foi um homem guerreiro, que venceu batalhas, um homem que quando todos os espias disseram, não tem possibilidade, a terra é ocupada por gigantes, não tem como ocupar essa terra, ele disse, não, como pão nós o devoraremos. Essa era a palavra de Josué, uma palavra de fé. Mas agora Josué, ele está sob uma pressão, porque agora Josué não tem o seu líder, que era referência sobre a vida dele, que era Moisés. Moisés havia morrido. E agora Deus estava falando com ele, comissionando ele, para ele ser o líder. Talvez alguns dos senhores que aqui estão exerceram o mandato de vereador, mas no próximo pleito, alguns dos senhores podem ser prefeito dessa cidade. Como vereador, os senhores têm apoio uns dos outros, ou contrariedade uns dos outros. E eu quero dizer a vocês que quando nós temos contrariedade e críticas, isso não é ruim. Quando alguém me critica, que traz uma crítica sobre a minha vida, eu não levo isso para o lado pessoal. Eu paro e penso. Porque a crítica, ela sempre pode ser construtiva, dependendo da maneira que nós a enfrentamos. Eu não sei se os senhores conhecem alguma obra de Mário Sérgio Cortella. É um filósofo, um professor e uma pessoa de um vasto conhecimento. Se alguém quer adquirir conhecimento, ouça ele. embora ele não seja um evangélico, um crente, é um homem que defende a palavra de Deus na sua íntegra. Se alguém quer aprender alguma coisa sobre conhecimento, assista. E ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse: cada livro que eu escrevia, eu tinha uma pessoa que comprava o livro e examinava todo o livro e achava todos os erros de cada que eu tinha escrito. E ele me chamava, me afrontava e me dizia todos os erros do livro. Isso me fazia crescer, ele disse. Porque eu examinava os erros que eu havia cometido, eu não levava para o lado pessoal e eu corrigia aqueles erros para que não reproduzisse aqueles erros. Quando aquele homem morreu, ele disse, eu fiquei muito triste, porque eu não tinha mais alguém que me confrontasse. Então, ser confrontado não é algo ruim, é algo bom, se a gente tem a capacidade para receber isso. Eu não vim aqui ensinar os senhores, porque os senhores têm vasta experiência nesse campo da política, mas eu vim aqui trazer o que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Que lei? Que palavra? Era a Bíblia? Sim ou não? Não, não era a Bíblia. Era apenas o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Era tudo que eles tinham naquele momento. O restante dos outros livros da Bíblia, eles foram incorporados à Bíblia depois. Então, quando fala lei, está falando ali dos primeiros cinco livros da Bíblia. Na verdade, os dez mandamentos, era isso que eles se baseavam naquela época. E o que, que Deus disse para Josué? Primeiro segredo, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Por que não se apartar da boca? Quem conhece um pouquinho de Bíblia, a Bíblia vai dizer assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu só posso ter a palavra de Deus na minha boca se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus. Você sabe por que, que tem pessoas que falam mal dos outros? Tem pessoas que você vai falar com eles estão cheios de rancor, de ódio, de ira. É porque o coração está cheio disso. Quando nós abastecemos o nosso coração daquilo que é bom, nós falamos daquilo que é bom. Não precisa se esforçar para isso. Quando a gente está feliz, a gente quer contar para alguém. Né? Por exemplo, tem uma família na igreja agora, conhecido da maioria de vocês, o Diego, que conserta ali os computador, vende os jogos, está feliz demais, porque nasceu a filhinha dele, que sonhava há 8 anos. E os médicos diziam que ele... Então, não precisa ele se esforçar para transmitir a felicidade, porque ela está cheia no coração dele. Entende, gente? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Como que eu vou passar o dia falando da Bíblia? Não. Mas quando o meu coração está abastecido da palavra de Deus, quando eu tenho oportunidade, eu vou vir aqui falar para os senhores, não de política, eu vou aqui falar para os senhores da palavra de Deus. Então, o primeiro segredo, se nós queremos ser prósperos e bem-sucedidos, a palavra de Deus na nossa boca. Mas para ela estar na nossa boca, ela primeiro precisa estar no nosso coração. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Segundo, medita nele de dia e de noite. Você não vai dormir, não vai comer. Como que você vai passar meditando naquilo que a palavra de Deus diz todos os dias? Tem boleto para pagar, tem conta para pagar, tem compromisso, a senhora tem compromisso no seu lar, a senhora tem filhos, certamente tem que cuidar. Um deles eu conheço, o John, serviu como... O Silas chama de Araújo, né? Você viu com meu filho, você viu com Araújo, né? Então o John serviu junto, conheço ele, é amigo do meu filho. Vou passar o dia, como eu vou passar o dia meditando na palavra de Deus? Eu vou dar um exemplo muito prático para todos os senhores que moram na cidade de São José do Norte, que tem um pouquinho de pecuária no nosso município. O animal vacum, uma vaca ou um boi, um animal vacum. Durante uma parte do dia, ele junta todo o pasto que ele consegue juntar. E ele coloca para dentro do seu organismo. Depois tem uma hora do dia que ele se deita. E ele começa a regurgitar e ele começa a remoer o pasto que está dentro do seu organismo. Sabe qual é o original Lá no hebraico da palavra meditar, sabe o que está lá no original? O que, que quer dizer o meditar? É remoer. É remoer. Ou seja, você está ouvindo uma palavra que eu estou trazendo para vocês aqui nesta noite. Ouviu? Não, nós precisamos de meditar. O que é meditar? Repetir a mesma palavra muitas vezes. Pessoal que gosta de fazer meditação, eu não vou fazer o gesto aqui, porque eu sei o que, que o gesto significa, e eu não quero chamar o que o gesto significa sobre a minha vida, por isso eu não faço. Mas eles ficam lá fazendo o quê? Não sabe contar dois, só tem um. Nada contra, gente, pelo amor de Deus. A respeito, só estou dando um exemplo. Mas é meditar, é repetição de palavras. Você vai ficar sempre falando a mesma coisa ou ouvindo sempre a mesma palavra? Não, mas é remoer, triturar, absorver a palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido e próspero? Tenha a palavra no coração para que ela esteja na boca. Medita, remoa a palavra de Deus. Nosso vereador ali leu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o que será que significa isso? O que, que significa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, apresentas os meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Fácil, né? Tem que saber. É o meu trabalho. Mas o que significa tudo isso? É isso, queridos. O que significa o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Meditar nisso. Mas o que, que Deus quer falar com isso? Quando nós meditamos na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina a construir uma casa, a palavra de Deus nos ensina como nós temos que nos portar, a palavra de Deus nos ensina tudo. Se nós queremos ser bem-sucedidos, veja, eu não estou falando de igreja para vocês. Eu comecei dizendo que não é a igreja que transforma a vida das pessoas, não é a igreja que muda a vida das pessoas, é Deus. É Deus que faz isso. Outra coisa que eu quero ratificar aqui, o trabalho da igreja não é para aumentar o número de membros. O trabalho da igreja é para aumentar pessoas que vão povoar os céus. Se eles vão congregar, se quiser congregar na igreja a qual eu sirvo a Deus, eu vou ficar muito feliz. Mas se for em uma outra igreja, eu também vou ficar feliz. Porque não é a igreja em si. A nossa missão não é com a igreja em si. A nossa missão é com Deus, é com o reino dos céus. Medita dia e noite. Tá, mas o que eu quero é um projeto, o que eu quero e o que eu tenho é um sonho político. Vamos pegar um sonho aqui. Posso usar o senhor, senhor vereador Cristino? Posso usar o senhor? Eu sei que um dos seus sonhos é ser deputado. Se não fosse, o senhor não tinha se candidatado várias vezes? Sim ou não? Sonho? Almejado? Segredo daqui. Palavra de Deus na boca. Para estar na boca tem que estar no coração. Não só estar no coração, mas meditar nela de dia e de noite. Remoer ela, porque ela vai ensinar o caminho. Medita nela de dia e de noite. O que mais diz o texto? Já vou parar, vocês não se preocupem, tá? Dá a palavra para o pastor. É isso que acontece. Ah, vai ouvir. Bastante tempo, né? Tem que ter oração. E aí diz assim, ó, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Esses três conselhos. Quando nós temos a palavra de Deus no coração, quando nós meditamos nessa palavra, remoemos, absorvemos, trituramos para absorver tudo que a palavra de Deus ela pode nos fornecer, e deixa eu dizer para vocês, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Amém? palavra de Deus, ela fala de si mesma, dizendo que ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão. Qual é o médico que sabe onde é a divisão da alma e do espírito? Ninguém. Ninguém consegue. A Bíblia fala de si mesma, porque a palavra de Deus é mais penetrante. Diz que é mais do que uma espada que tem a corte para os dois lados, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e diz mais, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. E diz mais, a Bíblia diz que todas as coisas, e disso os senhores entendem muito bem, sobre registros e patentes, todas as coisas estão nuas, em outra tradução diz, registradas e patenteadas diante daquele a quem havemos de tratar. Então a palavra de Deus, queridos, mostra tudo. Tudo. Agora, não é só conhecer, não é só saber. Há uma grande diferença entre o saber e o fazer. Não se aparta da boca, medita de dia e de noite e tenhas o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Eu pergunto aos senhores, nós conseguimos fazer tudo que está escrito na Bíblia? Perguntem para mim, pastor, o senhor consegue? Não. Ninguém de nós consegue. Sabe por quê? A gente é humano, gente. Se nós somos humanos, nós somos passíveis de erros, de falhas. Todos nós somos. É por isso que quando o ser humano ele reconhece isso, ele sabe que ele precisa de ajuda de alguém para se aproximar de um Deus que é santo, criador dos céus e da terra e de tudo que existe. E aí, todos nós conhecemos Evangelho de João 14:6, quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que nos conduz à presença do Pai. Mas se nós queremos ser bem-sucedidos e prósperos, que a palavra esteja na tua boca e no teu coração. Mastiga ela. Deixa ela penetrar o teu interior. E observa o que ela diz e obedece. Esse é o segredo. Para alguém que tinha uma grande batalha, um grande desafio pela frente. Todos nós temos desafio na nossa vida. Esse é o segredo para mim e para vocês. Eu quero convidar os senhores a ficar de pé. Eu não tenho palavras no meu vocabulário para expressar a gratidão a Deus. Eu me sinto aqui em família. Eu conheço o Lincoln de algum tempo, não muito tempo. Mas eu conheço o atual prefeito agora, né, hoje em exercício, Neromar Guimarães, e ele é Guimarães, mas não é meu parente, viu, gente? Eu não estou fazendo porque eu sou Guimarães também, achar que eu estou fazendo porque não, eu não sou. Nós não, somos de outros Guimarães. Eu sou Guimarães de origem mustardense e ele eu não sei de que origem que é. É daqui mesmo. Então, eu sou Guimarães de origem mustardense. O nosso presidente, Ronei, eu quero agradecer por essa disponibilização e por essa honra que nos confere. E quero transmitir toda a honra e toda a glória e toda a palavra que os senhores trouxeram sobre a minha pessoa e sobre a igreja, eu quero transmitir ao Senhor Jesus, que o único que é digno de honra e de glória é Ele. Nós somos seres humanos, passíveis de erros e de falhas. A hora que vocês ouvirem qualquer um líder religioso, dizendo que ele não tem falhas, que ele não tem erros, ele não é digno de crédito, porque todos nós temos erros e falhas, todos. Eu quero agradecer o vice-presidente, o Nidinho, o Cristino, que de alguma forma é meu parente, porque ele é primo da minha esposa, né? Eu quero agradecer a secretária que entrou em contato comigo, Edilaine, essa moça aí que está sempre, a Cintia aí, querendo servir todos aí. Que maravilha. Obrigado. É o nosso vereador Irandi, que é um amigo de longa data e vizinho ainda, né? Somos da mesma localidade, eu ainda moro em São Caetano, eu ainda resido ali, né? Então somos vizinhos, como ele falou, a esposa é membro da igreja, os filhos são membros da igreja, os genros, a nora são membros da igreja, toda a família é membro da igreja lá. Só falta ele, mas ele vai vir também, né? Ele vai vir também. Amanhã depois eu batizo esse homem, em nome de Jesus, né? Mas agradecer a nossa vereadora, que Deus lhe abençoe. Na verdade, estou lhe conhecendo, acho que praticamente hoje, porque sabia que a senhora era mãe do John, quando se elegeu, eu disse, quem é essa senhora que se elegeu? Não, é a mãe do John, é meu filho que me disse. Não, mas que Deus lhe abençoe, e a nossa irmã, a assessora do... Aí não lembro o nome. O Chacal, que eu sempre ouvi falar do Chacal. O Chacal está lá? É aquele lá? Tá, porque assim, ó... som do Chacal em tudo quanto é lugar, a gente vai fazer casamento, é som do Chacal, o Júnior vai lá, às vezes mexe alguma coisa para nós lá na igreja, trabalha com o Chacal, e depois eu quero cumprimentar ele, mas eu não o conhecia pessoalmente, nosso amigo aqui que está na câmera, é o Araújo, que a gente já se conhece de muito tempo, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero fazer uma oração de gratidão a Deus, e pedir que a bênção de Deus ela esteja sobre essa casa, iluminando. Eu sei que daqui saem projetos para o município, eu sei que daqui saem aprovações para o município, e que Deus dirija vocês, e que vocês sejam instrumentos de Deus para abençoar a sociedade, abençoar o nosso município, que as ideias elas venham surgir no coração, na mente de vocês, e que haja uma unidade. Algum tempo atrás, antes aqui, nós estávamos falando que algum tempo atrás eu sei da história de que um prefeito ele não conseguiu ter um bom mandato, porque ele não tinha o apoio dessa casa. Mas que esta casa ela seja sempre uma casa aberta a discussões, como eu disse, as críticas, os confrontamentos, eles não são, muitas vezes, para diminuir uma pessoa ou diminuir uma ideia, mas para melhorar uma ideia. Quando você pega algo comum, algo frágil, algo que está estragado, se você pegar uma madeira que ela já está podre, e você começar a querer alisar ela, você vai deixá-la cada vez pior. Mas se essa madeira ela for de boa qualidade, quanto mais você alisar ela, mais brilhante ela vai ficar. Então, assim, as boas ideias elas precisam de ser polidas para que o verdadeiro brilho ele apareça. Eu não sou um filósofo, muito longe disso, não sou uma pessoa de grande conhecimento, um homem muito simples, mas que a semente que eu trouxe ao coração de vocês, fique no coração de vocês. Serve para o Neromar, que está com certeza para concorrer a um pleito, isso é de conhecimento de todos, conhecimento do domínio público, né? E quem sabe é como a história de Moisés e Josué. Então, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, e o Senhor é contigo, né? E assim, os outros que estarão todos concorrendo, colocando seus nomes em apreço, que Deus dirige e que sejam e que venham pautar dentro desses três conselhos da palavra do Senhor nosso Deus. Pai Santo e Eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar pela vida destes homens e destas mulheres que se empenham, Senhor, em prol do nosso município, em prol da nossa sociedade, muitos deles, Senhor, de maneira particular, outros na elaboração de leis, projetos e aprovações. Senhor, o Senhor sabe que eu não entendo muito desta área, Senhor, mas eu quero te pedir que a tua mão de poder ela esteja estendida sobre esta casa, ela esteja estendida sobre a vida daqueles que exercem autoridade sobre o nosso município, e que o poder legislativo, Senhor, executivo, enfim, Senhor, todos os poderes que compõem não só o nosso município, mas a nossa nação, que eles sejam abençoados pelo Senhor. É isso que a tua palavra nos ensina. Eu disse, Senhor, que precisamos ter a nossa vida pautada na tua palavra, e a tua palavra nos ensina a orar por todos aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e assim que nós oramos sobre esta casa, sobre o nosso município, sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil, pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Obrigado por tudo. Que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.
A palavra agora à disposição do nosso prefeito em exercício, Nelomar Guimarães.
Boa noite, senhor vereador Ronei, presidente daqui do Legislativo, na pessoa do vereador Ronei. Eu cumprimento aos demais vereadores e a vereadora. Muito boa noite, pastor Luiz. É, pastor Luizinho, como carinhosamente a gente chama e conhece de longa data, nem vamos dizer de quantos anos. Né? Uma boa noite à assistência, boa noite às pessoas que nos assistem através da transmissão. Me sinto muito honrado, pastor, em estar aqui neste momento representando o Executivo Municipal. A senhora prefeita não pôde estar presente porque está cumprindo a agenda fora do município, mas deixo também um abraço em nome da prefeita e em nome de todo o executivo. Não quero me alongar muito, mas apenas fazer algumas reflexões. Quando se fala em igreja, é uma pauta que muito me agrada, e a igreja que hoje é homenageada, o Brasil para Cristo. Se nós tivéssemos um Brasil de fato para Cristo e de Cristo, nós teríamos uma nação completamente diferente. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus procura pessoas que tenham compromisso com Ele. Deus não aceita barganha, Deus não aceita negociação. Deus é Deus, Ele não precisa de nada disto. Nós somos simples mortais, pequenos demais. A Bíblia diz que nós somos como o pó, e que o pó volta à terra como era, e que no final de nossas vidas o Espírito volta a Deus que o deu. Que nós possamos nesta noite refletir que existe um Deus acima de tudo e de todos, independente de religião. Eu estou falando de Deus, do Deus criador de todas as coisas, a qual toda a criação está sujeita. Que bom termos em nosso município uma igreja completando 50 anos de trabalho, de dedicação à população, a fazer pela população, mas principalmente dedicada em pregar a palavra de Deus. Não é de responsabilidade da igreja, como o pastor falou, transformar as pessoas. É de responsabilidade da igreja mostrar a palavra de Deus para que as pessoas façam as suas escolhas. Deus nos deu livre arbítrio. Nós obedecemos ou nós desobedecemos. Cada um faz o que acha que é melhor e age de acordo com a sua consciência, com aquilo que entende que seja o melhor. Então, me sinto honrado e sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, por neste momento, nesta noite, poder representar o Executivo Municipal em uma homenagem à Igreja O Brasil para Cristo, igreja que eu bastante frequentei lá no começo, lá há mais de 30 anos também, quando aceitei a Cristo como Salvador. A gente frequentava também a igreja ali em São Caetano, e a gente acompanha mais ou menos, ainda que a gente esteja numa outra denominação, mais ou menos o trabalho que os irmãos ali do Brasil para Cristo desenvolvem, e nós nos sentimos também orgulhosos por saber da dedicação, por saber do empenho de cada irmão, de cada irmã que ali congrega. Meu desejo, pastor Luiz, é que Deus continue abençoando o teu ministério na liderança daquele povo. O pastor leu aqui um versículo apenas, quando Deus fala com Josué, também um grande líder. E liderar não é coisa simples, liderar é complexo, porque quando se lidera, se está trabalhando com pessoas e as pessoas pensam diferente, têm objetivos diferentes, têm alvos diferentes, querem coisas diferentes, têm educação diferente, e a gente precisa lidar com tudo isso. Então, o meu desejo é que Deus continue te dando graça, te orientando, para que tu faças aquilo que Deus quer de fato. Deixo aqui de público um abraço todos os membros da Igreja Brasil para Cristo, que também são honrados neste momento, E aí eu parabenizo ao presidente do Legislativo, né, pela sensibilidade em homenagear a Igreja Brasil para Cristo. Ele não é membro ainda, né, pastor? Ele não é membro ainda, né, mas pela sensibilidade em querer homenagear, por quê? Porque reconhece com certeza a importância do trabalho desenvolvido pela Igreja. Outros vereadores aqui também já fizeram proposições homenageando outras denominações. Por quê? Porque reconhecem a importância daquela denominação. Senão não ia querer homenagear. A gente homenageia quem a gente acha que merece aquela honra. Então, hoje, a Igreja Brasil para Cristo está sendo honrada neste local, dentro deste poder, e isto não é por acaso. Né? Primeiro, porque há um querer de Deus antes de qualquer coisa, mas também porque há um trabalho, porque há uma dedicação, e quando eu falo em trabalho e dedicação, não estou falando apenas no trabalho desenvolvido pelo pastor ou pela liderança da igreja. Eu estou falando do trabalho que é feito por todos os membros a cada dia. Né? Porque uma igreja se faz a muitas mãos. São muitas pessoas que compõem uma igreja e é uma honra, como eu disse, né, poder estar aqui nesta noite, em nome da prefeita também, em nome do executivo. Eu parabenizo, né, e externo aqui o meu desejo, que Deus continue abençoando a Igreja Brasil para Cristo nesse município. Né. É uma porta aberta para o ensino da palavra de Deus. Quem quer entrar e aprender, entra. Quem não quer, segue o seu caminho. E assim é a vida. Nós somos livres e nós precisamos respeitar isto. As pessoas são livres para fazerem as suas escolhas, sabendo, obviamente, que a cada escolha se tem uma consequência. Né? Eu semeio cebola, eu não vou colher alho. Eu posso colher cebola de 5 quilos ou de 1 quilo, mas de 5 quilos por mil, tá? Ou de 1 quilo por mil. Mas eu vou sempre colher cebola, porque eu semeei cebola. Quem escolhe o que semeia somos nós. Né? Agora, eu não posso escolher depois o que, que eu vou colher. Eu vou colher exatamente aquilo que eu semeei. Então, não quero mais me alongar. Muito obrigado pelo convite também. Né? Agradeço muito ao Legislativo pelo convite para estarmos aqui. É sempre uma honra poder participar, principalmente de eventos tão importantes como esse. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos.
Solicito que o autor proponente desta noite, o vereador Ronei Santos da Silva, realize a entrega da placa em homenagem à Igreja O Brasil para Cristo pela passagem de 50 anos de fundação em nosso município.
Para encerrar a solenidade, convido a todos para, de pé, entoarmos o hino do município de São José do Norte.
Terra, morro por ela no campo, na cidade, mesmo distante, em qualquer lugar. Eu sou teu filho e não deixo de te amar. fosses a brava mulher heroica dos farrapos, fosses também a capital do nosso estado. Garibaldi, Bento Gonçalves e tantos outros, engrandece o teu passado. Terra de Martinho Dias, terra de Tamandaré, tantas glórias no passado, mas que ainda se mantém de pé. Poetisa Delfina da Cunha, nos teus versos é que busca inspiração. Quero ver toda a cidade cantando com vontade esse nosso refrão. Pra lá saltar a capital, que agora é mundial, pela sua produção. Areias claras, lenço branco da saudade, nos verdes campos da esperança do amanhã. Por tuas glórias, brilhante história, é que teu povo te adora e é teu fã. Pois é assim a minha São José do Norte, de frente ao mar, nesse lindo céu de anil. Quem te conhece, jamais te esquece, pois és pra mim a grande terra do Brasil. Terra de Martinho Dias, terra de Tamandaré, tantas glórias no passado, mas que ainda se mantém de pé. Poetisa Delfina da Cunha, nos teus versos é que busca inspiração. Quero ver toda a cidade cantando com vontade esse nosso refrão. Pra soltar a capital, que agora é mundial, pela sua produção. Eu sou nortense e tenho amor à minha terra, morro por ela no campo, na cidade, mesmo distante, em qualquer...
Quer dizer que amanhã teremos um novo evento aqui, às 3 horas da tarde, para homenagear o projeto Semente da Esperança. Estão todos convidados. Que Deus abençoe a todos, um bom retorno para suas casas e uma boa noite.